Às vezes a gente acha que transformação digital existe um protagonismo muito grande de tecnologia, e tecnologia é que vai entregar essa transformação. É óbvio que o papel de tecnologia é fundamental e é uma parte integrante dessa transformação. Mas a transformação digital, por ter esse viés de cliente, ela é algo que toca todos os profissionais dentro da organização.
Esse é o Ricardo Guerra, CIO do Itaú Unibanco. Ele é responsável por toda a plataforma tecnológica, desenvolvimento de softwares e toda a operação de tecnologia do maior banco privado do Brasil. O Ricardo é graduado em Engenharia Civil pela Politécnica da USP, formado em Administração de Empresas e também tem MBA pela Kellogg School of Management. Em 2019, Guerra ganhou o Prêmio Executivo de TI do Ano, na categoria Bancos, pela IT Media.
É uma junção e uma complexidade gigantesca para você conseguir entregar essa palavra simples chamada obsessão, né? Ou mais do que uma palavra, obsessão pelo cliente. Mas, no final do dia, esse conjunto complexo se presta a isso. No final do dia, o que a gente quer é ser capaz de entregar essa experiência incrível, e é para isso que a gente trabalha duro há 10 anos para garantir essa evolução e que a gente possa chegar nesse nirvana, né?
Ele faz parte do comitê executivo do Itaú Unibanco e tem nas mãos o enorme desafio de ajudar na transformação digital de uma empresa gigante e quase centenária. Tudo isso colocando a experiência do cliente como foco central dessa estratégia. E é por isso que ele é o convidado perfeito para o voo de hoje. Eu quero a ajuda do Ricardo para entender como as empresas precisam repensar a sua visão sobre a experiência do cliente na era das redes sociais. Eu sou o Lucas Mello, fundador da Live, e esse é mais um episódio do 22 Mil Pés. Vamos lá, então? Bom, Ricardo, muito bom te ter aqui no podcast. Obrigado aí por abrir espaço na tua agenda para a nossa conversa de hoje.
Imagina, Lucas, prazer é meu. Obrigado pelo convite.
Ricardo, você está no Itaú há o quê? Mais de 26 anos, é isso? Quanto tempo você está lá?
Mais de 28, cara. Assim, eu tenho a impressão 28. Que faz uns 6 ou 5 anos, mas a verdade é que faz 28.
28 anos. Bom, e você montou nada mais, nada menos do que o Itaú.com.br, o Internet Banking, é isso?
Participei, foi divertido. Na época, eu comecei no Itaú, não tinha ainda, né, a internet como a gente conhece. A internet existia em termos de infraestrutura, mas não tinha o que, essa navegação visual, browser, né, enfim, isso não existia. E quando começou, eu estava dentro do banco, fui chamado ali para ajudar a liderar essa implantação do Itaú.com.br. Foi uma época bastante divertida.
E Ricardo, hoje você faz parte do comitê executivo do banco, né, e é um dos líderes fundamentais aí nessa ajuda para fazer a transformação digital numa empresa que tem quase 100 anos. E aí, para o ouvinte do podcast, para que ele possa ter uma ideia da dimensão dessa estrutura de tecnologia do Itaú, como é que são organizadas essas áreas de tecnologia que estão sob a tua gestão? Qual que é o tamanho que isso tem?
Hoje a gente tem mais de 13 mil pessoas trabalhando em tecnologia. É um desafio enorme, porque o banco tem muitos negócios. Na prática, hoje a tecnologia é essencial para a competitividade da maioria dos negócios em quase todas as indústrias, né? E se a gente não olha com cuidado para todos os negócios do banco e faz um investimento correto, a gente pode deixar de oferecer uma boa experiência para o cliente, de entender de fato o que o cliente está precisando e criar a solução para ele.
E aí são várias, ele é subdividido em várias áreas, assim, como é que esses 13 mil colaboradores estão distribuídos?
Qualquer gestão de negócio, ainda mais negócios complexos, como o Itaú Unibanco, você precisa de uma estratégia tecnológica, porque a tecnologia evolui muito rápido. Se você não tiver uma estratégia, um alinhamento de é para lá que a gente está indo e todo mundo segue esse caminho, vira um belo de um caos. Eu tenho dois tipos de profissionais no meu time. Eu tenho aqueles dedicados a negócio, né, que estão ali muito preocupados com o cliente, etc., mas que seguem essa visão estratégica e buscam essa sinergia e economia de escala com seus pares. E eu tenho aqueles que fazem justamente a gestão cross e que estão olhando para a visão cliente, que estão olhando para uma estratégia de tecnologia, que estão dando guidance sobre como evoluir, todo mundo evoluir para o mesmo lado. E aqui vira uma dança, vira um jogo, né, da gente olhar o todo, olhar o particular, olhar o todo, olhar o particular. Então, a gestão da tecnologia para uma empresa do porte do Itaú é algo bastante complexo hoje em dia, porque não necessariamente uma agenda fala com a outra, né? Às vezes você precisa que dar uma prioridade para um negócio e você não consegue se alinhar à visão estratégica. Então, todo dia a gente está discutindo o trade-off e a gente vai abrindo mão de um lado para depois recuperar e garantir que no tempo a gente tenha essa centralidade no cliente em cada negócio, tenha a centralidade no cliente olhando todo e ganhe essa escala e essa jornada em direção a uma evolução constante. É bem divertido, eu diria.
E Ricardo, você construiu, né, boa parte da sua carreira dentro do Itaú.
E esse mercado ele mudou absurdamente se comparado lá ao começo da tua carreira, no começo da tua história no banco, né? E aí, se o Ricardo Guerra, que entrou no banco lá há mais de 28 anos, fosse transportado no tempo e chegasse no mercado hoje, o que, que você acha que deixaria aquele Ricardo mais impressionado, assim?
Olha, a primeira coisa, com certeza, é o quanto que a tecnologia evoluiu. É impressionante, é outra profissão. Não tem nada a ver com o que eu fazia quando eu entrei no banco. Né? Por acaso, eu entrei em tecnologia, mas eu andei muito pelo banco, fiz diversas outras coisas e acabei voltando para a tecnologia depois de anos. Mas é completamente diferente, né? Eu acho que, não só do ponto de vista técnico, Lucas, que isso é bastante óbvio, né? Não existia cloud computing, a arquitetura não era formada por microserviços, né, que são quase que pedaços de Lego para quem não trabalha em tecnologia, era muito mais monolítica, enfim, tem uma série de questões técnicas que são bastante diferentes, mas eu te diria que a grande diferença está no mindset do profissional de tecnologia, porque lá atrás, quando eu entrei, a gente fazia projeto, né, e não sabia muito bem por que estava fazendo aquilo, tinha lá uma lista, um monte de demandas, e a gente era a execução, cara. E eu me lembro, né? Era assim, cara, quem fazia mais rápido, com mais qualidade, era o grande profissional. E a gente brigava ali entre a gente, falava, nossa, o cara é rápido. Puta, esse cara aqui é bom, o cara consegue fazer muito rápido o projeto, né? E era meio que uma realidade muito particular do nosso mundo ali de tecnologia. E existia todo um banco e clientes em volta que estavam mais alheios à nossa realidade. A gente era quase que uma área fornecedora, né? Tanto que alguns bancos, algumas empresas terceirizaram as suas tecnologias, né? Pensando como uma empresa apartada, propriamente dita. O mindset hoje de um profissional de tecnologia, Lucas, ele tem que ser do cara que está olhando o cliente do banco, né? Ele tem que ter o viés tão forte quanto o cara que está tocando o business. Porque o nome do jogo hoje é velocidade, né? Justamente para você ter rapidez em entender o que o teu cliente precisa e fornecer, de uma forma rápida e boa, produtos e serviços de qualidade. Então, o mundo de hoje requer que o profissional de tecnologia entenda profundamente do negócio em que ele está inserido. Hoje, o seu expertise técnico é extremamente importante e, além disso, quanto mais expertise sobre o business que você está inserido, melhor profissional você vai ser, né? Então, requer muito mais de um profissional de tecnologia ser excelente hoje do que requeria quando eu comecei.
E, Ricardo, já se fala de transformação digital na literatura de negócios aí há pelo menos uma década, né? Verdade. E aí a pandemia veio realmente para testar os negócios. Mostrou que muitas empresas de vários setores estavam muito longe de ter pelo menos uma parte dos seus negócios digitalizados. Já outras empresas que já estavam mais preparadas para esse mundo se beneficiaram, de certa forma, com a crise, né, em relação a concorrentes. Uhum. Ou até as empresas nativas, né, que também se beneficiaram porque ofereciam já serviços e tinham seu negócio passava já por dentro de um business digital. E o mercado financeiro é, sem dúvida, um dos que mais está se transformando através da tecnologia e dessa construção de uma nova cultura, que também passa por educação financeira, o surgimento das fintechs de todas as variedades possíveis. E, obviamente, isso muda alguns dos parâmetros de sucesso desse mercado. Eu queria te perguntar o que é ser competitivo dentro do mercado de bancos em 2021? O que define uma empresa vencedora nesse novo momento?
A resposta dessa pergunta é quase que sinônimo da definição de sucesso das empresas, né? Então, entender de fato o que é ser competitivo hoje é um desafio para todo mundo, porque a mudança do mundo está acontecendo muito rápido, né? Respondendo a sua pergunta de forma muito objetiva, ela tem uma correlação enorme com o cliente. Por que eu digo isso? Se você parar para analisar aqui as diversas indústrias ao longo dos últimos 20 anos, né, a gente viu uma série de disrupções. Grandes empresas perdendo efetivamente competitividade, até às vezes saindo de mercado, dando lugar para empresas novas, né? Na época, startups que depois cresceram, hoje são líderes de mercado, e empresas muito jovens, né? De 10, de 20 anos de idade. E elas todas têm uma coisa em comum muito grande, que é essa obsessão pelo cliente. E a obsessão pelo cliente, né? É bonito falar, parece que é simples, né? Ah, tá bom, olha o seu cliente, etc. Mas existe aqui uma mágica, eu diria, por trás, que tem a ver com a palavra obsessão, que é o seguinte: existe uma série de capacidades escondidas que você ainda não entregou e que você precisa descobrir. Investigar onde estão, estou chamando de capacidades, né, o conjunto de experiências, de produtos, de serviços, que de fato mudam aquela indústria de patamar. Né? A gente viu isso acontecendo em uma série de indústrias. Né? Eu adoro a história de locadoras porque é muito fácil falar hoje, mas a gente tinha aquela angústia de você quer assistir o filme no fim de semana, você tinha que sair correndo do trabalho na sexta-feira para quem trabalhava, porque senão você chegava atrasado na locadora e o seu filme já tinha sido alugado e ser obrigado a alugar, sei lá, Rambo, Conan, porque era o que tinha na prateleira, senão você sequer ia ver um filme, né? Cara, olha a realidade. E hoje é on demand. Você quer assistir um filme, você não precisa se programar para assistir o filme no final de semana. Você pode ter a vontade na hora. Ah, eu quero assistir um filme agora. E você assiste. Então, esse imediatismo, né, essa capacidade que as indústrias entregaram para os consumidores de falar, eu quero isso e eu faço, é que é o brilhantismo desta disrupção. Né? É isso que é essa obsessão pelo cliente. E é isso que faz com que as empresas sejam competitivas em 2021. É conseguir criar esta capacidade de resolver problemas e entregar experiências na medida em que elas acontecem. Cada vez mais, a gente no Itaú quer estar obcecado pelo cliente e entregar experiências nesse nível. As nossas experiências vêm evoluindo muito ao longo do tempo e tem um caminho enorme pela frente da gente transparecer essa obsessão, da gente de fato saber entregar essa experiência. E eu acho que é isso que a gente busca incessantemente todo dia. É uma junção e uma complexidade gigantesca para você conseguir entregar essa palavra simples de, chamada obsessão, né? Ou mais do que uma palavra, obsessão pelo cliente. Mas, no final do dia, esse conjunto complexo se presta a isso. No final do dia, o que a gente quer é ser capaz de entregar essa experiência incrível. E é para isso que a gente trabalha duro há 10 anos para garantir essa evolução e que a gente possa chegar nesse nirvana, né? De fato, conseguir responder às demandas dos clientes de forma online, quando elas surgem, com experiências incríveis. De novo, acho que é algo que se conquista ao longo do tempo, a gente vem entregando essas experiências, melhorando elas ao longo do tempo, e precisa continuar evoluindo para que a gente chegue num patamar... aliás, eu ia falar para que a gente chegue num patamar adequado, mas acho que nunca existe esse patamar adequado. Acho que é uma busca constante de evolução, né? Então, a gente tem essa obsessão de melhoria constante, né, na experiência e na entrega de valor.
E assim, transformar uma empresa centenária não é uma tarefa fácil, né? Eu já li algumas entrevistas do Milton, do novo presidente do Itaú, e me chamou muito a atenção a força de transformação que ele carrega no discurso, nas atitudes dele. Fora que ele tem 44 anos, que é chocante, né? Impressiona muito pelo nível de responsabilidade, experiência que essa cadeira exige. Mas está muito claro que existe uma transformação muito grande acontecendo dentro do Itaú. Né? Uhum. E aí eu queria te perguntar, no papel de líder de tecnologia de uma empresa desse porte, né, com essa história, quanto do seu tempo hoje você dedica para inovar em tecnologia e quanto para transformar a cultura interna?
Eu te diria que essas coisas andam meio lado a lado, Lucas. Assim, o trabalho de transformação da cultura anda junto com o trabalho de inovação da tecnologia. Não consigo dissociar uma coisa da outra na minha cabeça, porque, no final do dia, a inovação tecnológica ela não é um fim nela mesma, né? Ela é uma inovação para o cliente, batendo na mesma tecla aqui. E se você não traz todos os elementos de decisão para entender o que você precisa construir para o cliente, e elementos de decisão, de novo, é uma visão de produto, uma visão de experiência, uma visão técnica de plataforma, às vezes até uma visão operacional do nosso dia a dia, esses elementos todos precisam se combinar para que a gente consiga descobrir como entregar esta melhor solução para o cliente, né? E isso requer uma mudança cultural de mindset. Primeiro, o mindset óbvio, da gente pensar cliente em primeiro lugar sempre, né? E em segundo lugar, uma questão de empoderamento das decisões, né? Empresas grandes, tradicionais, ainda mais bancos, costumavam ser muito hierárquicos, com decisões na alta direção e com uma cultura muito de centralização, propriamente dita, né? A gente chama de comando e controle aqui. E essa mudança cultural precisa passar por empoderamento dos times que estão, de fato, em contato com o cliente. E empoderamento é, cara, o cara entendeu, conversou com o cliente, constrói junto com ele, né? Porque antes a gente pensava e fazia para o cliente. Agora esse mundo acabou, agora a gente empodera os times, chama o cliente junto e constrói com ele. E ele pilota e dá sugestões e fala o que eu preciso é isso, o que eu preciso é aquilo. Às vezes o cliente não sabe o que ele precisa, né? E a gente... com criatividade, constrói uma solução, o cliente olha para aquilo e fala, nossa, gostei, não tinha nem pensado nisso, é natural, né? Acontece com todos os clientes de todas as indústrias. Então, eu acho que essas coisas andam muito de mão dada, a inovação tecnológica com a cultura. Agora, essa transformação digital que passa por dados, por este modelo de trabalho que eu narrei, por uma evolução da plataforma tecnológica, isso toma tranquilamente hoje, no meu dia a dia, 90% do meu tempo. Tá? É onde eu trabalho, é onde eu me esforço, é onde a gente precisa mudar o banco de patamar. Tocar na área de tecnologia em um banco do nosso tamanho requer uma disciplina diária de entrega e de gestão da qualidade da performance que é insana. Ela acontece 24/7 o tempo todo, né? Mas eu te diria que a gente precisa exercitar as duas coisas, transformar e cuidar do dia a dia. Não escapa, o profissional de tecnologia hoje não dá para escolher entre curto, médio e longo prazo. Ele é obrigado a trabalhar em todos os horizontes. É uma jornada que você precisa realmente cuidar de todos os tempos aqui, né? Não escapa disso. Às vezes a gente acha que transformação digital existe um protagonismo muito grande de tecnologia e tecnologia é que vai entregar essa transformação. É óbvio que o papel de tecnologia é fundamental e é uma parte integrante dessa transformação. Mas a transformação digital, por ter esse viés de cliente, ela é algo que toca todos os profissionais dentro da organização.
Eu não tenho um amigo que seja CMO, diretor de marketing, que não fale hoje em dia em formas de capturar dados através das suas campanhas, das suas iniciativas, integrando com CRM e tudo mais, na parte de marketing. E isso virou uma das grandes prioridades estratégicas aí de qualquer empresa. E aí eu sempre me pergunto, assim, o que acontece quando você é o Itaú e tem dados demais, né? Como que funciona isso, Ricardo?
É uma excelente pergunta. Eu acho que... É uma bênção para a gente ter o volume de dados que a gente tem, né? Porque é impossível você, de fato, entender como entregar melhores experiências, né? E tirar conclusão. Como que eu tiro conclusão sobre as minhas ações, as diversas ações que a gente tem na organização? Que resultado elas deram? Para onde que eu tenho que ir? Isso é uma interação constante, né? De feedback. E ele vem muito através do dado. Eu acho que hoje a gente está numa posição muito boa em relação ao uso de dados, porque eu acho que... Eu não vou errar ao dizer que há cerca de 10 anos, a gente começou a organizar essa estrutura de dados no Itaú Unibanco. E esta organização, às vezes, ela passa um pouco desapercebida para quem está fora, mas ela é fundamental, Lucas. Imagina o seguinte, a gente começou a construir a plataforma tecnológica do banco nos anos 70, começo dos anos 70, né? O conta corrente do Itaú começou em 73, só para você ter uma ideia, daqui a pouco ele faz 50 anos de idade. E naquela época, obviamente, a gente não tinha uma visão de dados como a gente tem hoje, e cada produto, cada serviço do banco tinha ali o seu banco de dados específico. Então, é quase como que se cada pedacinho do banco tivesse a sua realidade de dados independente. E aí, de repente, você quer ter uma visão cliente e você não consegue, porque cada um tem o seu nicho. E graças a Deus, a gente começou a trabalhar nisso faz tempo, e a gente começou a trazer todos os dados para um mesmo lugar, que é um desafio tecnológico, em primeiro lugar, mas é um desafio, acima de tudo, de negócios, porque você precisa falar, olha, esse dado tem uma visão do cliente X, esse tem uma visão Y, como, por exemplo, um produto pode ter um endereço, outro produto pode ter outro endereço, né? Porque o cliente comprou em momentos diferentes, em casas diferentes, né? E você ficou com dois endereços. Como é que você concilia isso? Então, a gente passou a criar regras para tudo isso, precisou de muita interação com o cliente para a gente atualizar informações, trazer tudo para um mesmo lugar, e ao mesmo tempo que isso ia acontecendo, a metodologia e a tecnologia de análise de dados evoluiu brutalmente, né? Através de machine learning, inteligência artificial, uma série de tecnologias. Então, nós também passamos a crescer muito a nossa prática de ciência de dados, né? A gente contratou muita gente, aprendeu e criou, de fato, uma prática muito forte, para a gente, ao mesmo tempo em que organizava o dado, passasse a aprender com ele e tirar conclusões sobre esse dado. Mas foi um investimento enorme e ainda requer, né, de novo, a mesma história, a gente vai continuar investindo para sempre nisso, porque a tecnologia evolui muito rápido e a gente não escapa de se adaptar o tempo todo para estar evoluindo e podendo oferecer experiências incríveis.
E Ricardo, eu vejo que tem muitas empresas, grandes empresas, assim, que estão nessa busca de capturar dados, mas que ainda estão muito longe de conseguirem criar uma cultura e um processo para, de fato, usar esses dados de maneira inteligente. Uhum. E, óbvio, o Itaú é referência nesse sentido. E, aliás, muitas delas estão também inundadas em dados, né? E elas nem sabem que elas têm tantos dados, assim, porque eles estão todos desorganizados. Enfim, isso é muito comum, assim, né?
Super.
Qual que é a dica que você daria para essas empresas conseguirem acionar mais esses dados? Como desenvolver uma estratégia para melhor usar esses dados para uma empresa que está nessa situação?
A melhor dica que eu tenho para dar, que eu acho que é o que funcionou para a gente, utilizar os dados é uma tarefa multidisciplinar. Você precisa, desde alguém que te diga que problema a pessoa quer resolver, você precisa de gente técnica no uso de dados, na conclusão sobre o que esses dados me contam. E se você não tiver um profissional especializado que conheça isso, você sequer vai montar essa plataforma, né? e vai estar subutilizando esses dados. Você precisa de gente de engenharia, de tecnologia, para obter esses dados, deixar eles à disposição para que eles sejam utilizados de fato. E você precisa de tomada de decisão do ponto de vista de negócio sobre prioridades, porque organizar essa parafernália toda requer trade-off o tempo todo. Acho que a melhor dica é assim, pense de forma multidisciplinar, porque senão você não chega lá. Tem uma segunda dica importante que é não tenta fazer só o que a gente chama do enterra-cano. Se você passar a vida organizando os seus dados sem utilizá-los, você nunca chega no fim. Porque quando você termina de organizar, o mundo já mudou e o cara já tem outra necessidade, e aquele dado que você extraiu já não é mais válido porque o teu produto já evoluiu. Isso tem que fazer parte do dia a dia, né? E você tem que fazer por pedacinhos. É fundamental você ter essa noção de entrega de valor constante através do dado. Pega o dado, organiza e usa o dado para entregar valor. Pega o dado, organiza, usa o dado para entregar valor.
E, Ricardo, a gente falou bastante de... Você falou várias vezes de experiência do cliente, né? A gente falou até da questão da locadora versus streaming. E aí, olhando para o mundo de hoje, eu vejo que muito, muito do que define a forma como as pessoas estão gastando dinheiro, fazendo escolhas profissionais, escolhas de vida, tem no centro uma busca por melhores experiências. E essas experiências são todas amplificadas absurdamente através das redes sociais. E aí, muitos dos negócios que estão nascendo... que estão nascendo ou se reorganizando para, de fato, colocar a experiência do cliente como prioridade, quando a gente olha, isso tem que deixar de ser uma responsabilidade de uma área ou outra específica e passa a ser uma visão holística do negócio, né? Passa por produto. Uhum. O que muda na tua visão? O que muda no trabalho de gestão de experiência do cliente na era das redes sociais?
As redes sociais, Lucas, trazem para a gente uma possibilidade de fato da gente estar com o cliente o tempo todo, né? E ter essa voz ativa. Até antes da existência das redes sociais, a relação com a empresa era uma relação quase que top-down, né? A empresa impunha ao consumidor a visão dela e o consumidor não tinha essa voz ativa, de fato, de ter uma relação de igual para igual. As redes sociais acabam empoderando o consumidor e tendo uma voz ativa tão poderosa quanto a voz da empresa, que sempre foi poderosa justamente por ter uma base de clientes grande, por poder formar essa capacidade de entregar uma experiência para milhões ou dezenas de milhões de pessoas, né? Então, eu acho que eu gosto de definir as redes sociais como um equilíbrio de forças nesse jogo. E eu acho que esse equilíbrio de força ele é ótimo para todo mundo. Em que sentido? Primeiro, ele obviamente é ótimo para o consumidor, porque o consumidor consegue se expressar e passar a ter escolha, né? A falar, olha, isso aqui não tá bom, eu vou para o outro lado. E puxa todo mundo junto, porque declarou que aquela empresa não está fazendo algo bom. E as empresas passaram, então, a respeitar muito mais o consumidor e querer genuinamente, né? Quase que serem obrigadas genuinamente a entregarem experiências incríveis. Porque se você não entregar, vai todo mundo embora. Você precisa ouvir a voz das redes, né? Aqui as redes como meio de voz dos clientes, né? E do mesmo jeito, se posicionar de forma honesta, Lucas. Eu acho que você tem que se posicionar, veja quão verdadeiro nós somos, né? E tivemos problema, e vamos contar porque a gente teve problema e a gente não é perfeito, e vai continuar tendo. Cara, mas eu vou me esforçar ao máximo para minimizar esse problema o mais próximo de zero, porque eu não quero impactar os meus clientes, mas no dia que eu tiver problema eu vou contar, e vou ajudar os meus clientes a resolver o problema, né? Porque honestidade é tudo na relação.
Quando a gente fala daquela questão do consumidor, né, do cliente que está mimado e tal, eu estava vendo uma pesquisa esses dias que metade dos consumidores globais declaram que esperam que as marcas respondam, resolvam um problema deles nas redes sociais em até 24 horas, e 18% esperam uma resposta em até uma hora. Ou seja, realmente aquela ansiedade de, olha, eu estou aqui, eu preciso resolver meu problema. E é interessante. Perfeito. Quando a gente olha que, para a cabeça do cliente, ele não dissocia a rede social do canal de atendimento, da agência.
Tudo é o banco.
Tudo é o banco, né? E as empresas ainda muitas ainda compartimentam muito isso, e exato, que na cabeça do cliente não existe mais essa compartimentação, né?
Exato.
Então, o nível de exigência está subindo cada vez mais com relação a esse canal, e até pouco tempo era tido por muitas empresas como um canal de amplificação de mensagens de marca, né? De divulgação de produto. Você enxerga uma correlação direta de produto com canais de redes sociais?
Enxergo cada vez mais, Lucas. Porque, no final do dia, é onde boa parte dos clientes estão, né? E a gente vem debatendo muito isso. A gente precisa ir até o cliente, né? A gente fala isso muito. Existe um erro de conceito de que digital é ser remoto. E eu acho que esse é um erro grave. Ser digital é entregar experiências incríveis. Cara, se você olhar o tamanho do Brasil, a diversidade que a gente tem na nossa população, o acesso que nossa população tem a diferentes canais, muita gente precisa de agência, né? E esse não é um discurso de, ah, dado que eu tenho agência, eu vou dizer que a agência é importante. Tanto que a gente, onde não precisa de agência, a gente fecha as agências. Porque realmente, vários canais novos, como celular e outras coisas, redes sociais, substituíram para muitas pessoas a relação que antes era na agência ou no telefone. Mas para muita gente, não. Muita gente quer ter a relação física, muita gente quer falar ao vivo com o banco. Eu acho que a empresa vencedora é aquela que honestamente entende o que cada um, a gente tem 60 milhões de clientes quase, o que cada um dos nossos clientes precisa e qual é a melhor forma para você interagir com a gente. Então, é nossa obrigação saber montar essa relação onde o cliente está de fato. E é para isso que a gente está trabalhando, para justamente para trazer essa adaptação e ter essa tempestividade na relação. Muita coisa já está assim, muita coisa precisa ser feita.
Eu achei muito bom esse ponto. Esses dias eu estava pensando justamente nisso, cara, que eu acho que a agência bancária e a, assim como a farmácia, por exemplo, tem um, é como se fosse também uma rede social, né? Você vai entrando numa agência bancária, você vê que existem relações sociais ali dentro, né? Tem gente que gosta de conhecer o nome do gerente, da pessoa do balcão, né? Do bancário que está atendendo, que vira uma atividade social. E aí, quando você olha para um negócio do tamanho do Itaú, com certeza tem uma parcela grande dos clientes do Itaú que precisam, que gostam de ir na agência, né? E aí você não pode abrir mão. É como se você sacasse, porque também olhar o conceito de rede social, você também tem que tirar a camada da tecnologia, você tem que olhar o que é o cerne daquilo. São conversas, são conexões entre pessoas.
Exato.
E eu vejo muito, muito as agências como redes sociais também.
E você está correto, e eu adorei a correlação que você fez, porque cada meio que você está inserido, você está estabelecendo uma relação social, não deixa de ser um ambiente de convívio social, e muita gente vai lá para isso, inclusive. E a gente precisa entender que o cliente está lá por este propósito para os clientes que estão lá por esse propósito.
É, quem sabe a agência do futuro vai ser tipo uma Apple Store, assim, né? Que tem os produtos, mas também tem um auditório, tem cursos, tem um ponto de encontro.
É exatamente isso. E cabe a nós, de novo, né, usar a criatividade para entender como criar um ambiente que seja muito mais atrativo para as necessidades das pessoas. A gente tem que, de novo, criar, se inspirar em coisas que existem, até criar coisas novas, mas sempre com o cliente, né? E vendo se ele está gostando e se a gente deveria crescer esse tipo de experiência.
Legal, Ricardo. Pô, muito obrigado pelo papo. Adorei a nossa conversa, com a cabeça fervilhando aqui. Obrigado de novo por ter aberto o tempo na tua agenda para a gente conversar. Tenho certeza que a audiência aí do 22 Mil Pés vai adorar essa conversa, curtiu.
Legal, Lucas. Cara, um prazer estar aqui com você. Conversa com você é sempre ótima. Adorei o papo também. Espero aí que tua audiência goste da conversa. Obrigadão pelo convite.
Não tem como pensar em transformação digital sem colocar a experiência do cliente como prioridade. E não tem mais como falar de experiência do cliente sem fazer um trabalho integrado com redes sociais. E essa conversa com o Ricardo deixou muito claro que isso virou uma prioridade em qualquer processo de transformação digital, em todos os tamanhos de empresas. Eu sou o Lucas Mello, fundador da Live, e esse foi o último episódio da terceira temporada do 22 Mil Pés. Muito obrigado pela audiência até aqui, e nos vemos em breve na quarta temporada.
Esse podcast é uma produção em parceria com a Live, agência de comunicação pós-digital. Para seguir a Live no Instagram, é só acessar @livetheagency. 22 Mil Pés é mais uma produção Audioria.